podemos começar? Ela já viveu no Dubai, hoje vive rodeada de animais, incluindo um burro, se chama Zorrão, estávamos a falar dele agora, é arquiteta, escreveu um livro, fez um programa de televisão e ajuda as suas vizinhas digitais a transformarem as suas casas. Hoje no Olha Quem Pode, eu tenho a minha Joaninha Laranjeira.
Obrigada!
Que eu já conheço, estávamos a falar isto há bocadinho.
Verdade.
Nós já nos conhecemos há tantos anos, mas não estamos muitas vezes juntas. Não. E eu pensava...
E não parece.
Não parece. Na minha cabeça, eu... Tu cá, tu lá.
Pois é, pois é.
Mas é que eu te vejo muito.
É verdade. E, mas sabes que isso. Eu tenho isso com outras pessoas, porque nós estamos sempre... nós sabemos da vida das outras,
é isso.
Sem comunicar todos os dias.
Só hoje é que eu me lembrei, por causa do episódio, que eu me lembrei que nós não costumamos estar juntas. Mas está errado.
Está errado, não está?
Eu acho que está.
É agora.
É agora, eu acho que é uma coisa que vamos mudar. Olha, vamos começar do início.
Bem,
sabes que eu acho? Eu já te ouvi contar a tua história algumas vezes. Mas eu acho que a tua história é mesmo muito interessante, porque a tua vida é toda uma dinâmica. Não, não sentes isso?
É, sim.
É toda uma dinâmica.
Até eu às vezes fico, pois é.
Vamos começar do início.
Vamos.
Tu, quer dizer, do início, salvo seja, tu viveste no Dubai. É deste início
desse
que eu quero
início
começar.
Que tu queres. Ok, sim. Eu vivi no Dubai, foi numa pausa de curso, ou seja, eu estava a tirar arquitetura já tinha começado a faculdade e parei porque não estava a aguentar. Isto foi em plena crise em Portugal, eu iniciei o curso em 2008, em 2011 parei. E eu queria muito viajar, sempre. A minha mãe diz-me assim, tu desde miúda que me dizias que ias conhecer o mundo, e ela ouvia aquilo tipo, yeah.
Vais conhecer o mundo.
Vais, sim vais filha, acredito em ti. E um dia, ela diz que eu lhe dizia muito isso, e eu sempre tive esse pensamento, mas não havia, então na altura estávamos mesmo numa crise muito grande, os meus pais sempre trabalharam na construção. Então, acabar ali, parar o curso foi a única solução que eu tive naquela altura, porque também já não estava a aguentar em termos académicos, é muito difícil o curso de arquitetura, eu estava esgotada. Pois é, o que é que eu vou fazer? Eu quero muito viajar, não tenho como viajar agora, fazer um ano tipo de pausa não dava.
Uhum.
E em conversa de café com uma amiga minha que estava muito mais dentro destas coisas, disse, olha, a Emirates vem contratar a Portugal. Eu nunca tinha ouvido falar no nome Emirates, até aquele dia. Sempre morei no Montijo, sei lá, não tinha...
Já vivia, onde vives agora?
Já vivia aí. Tínhamos mudado há pouco tempo para essa casa.
Okay.
Não é a minha casa de infância, mas tínhamos mudado há pouco tempo. E ouvi falar de Emirates e ela explicou mais ou menos, é no Dubai. Dubai igual, eu sabia que existia, mas nunca tive qualquer curiosidade, nunca tinha pesquisado, nunca tinha
Até
nada.
Até porque nessa altura Dubai ainda não era o nome como não, é agora. Agora não. É Dubai, agora
isto
vamos
foi
a Dubai.
2011, eu tinha 21 anos.
Ainda era muito desconhecido para nós nessa
Tanto
altura.
Que não se sabia muito bem o que é que isto da Emirates, eu não sei o que. Pronto, olha, vinham, imagina, nós estávamos a tomar o café, à noite a tomar café e combinámos isto daqui para 10 dias. Eu não tinha fato, não tinha nada, que tínhamos que ir de fato à entrevista, tínhamos que tirar umas fotografias. Olha, foi toda uma semana de pânico, não contei nada a ninguém. Não contei nada.
Nem aos seus pais.
Ainda. Então fui, fiz a entrevista, mas eu sempre achei, estás a ver, é aquela coisa, era uma miúda, eu sempre achei que não ficava. Porque primeiro que nunca tinha... Não tinha
tido contacto ainda.
Nenhum, com a profissão sequer, mas era uma coisa que, por acaso, pensando bem, viajar... Falar com pessoas novas todos os dias, isto é até uma coisa que eu se calhar até gostava. A parte do andar de avião assustava um bocado, mas vamos.
Mas Emirates.
Emirates, exatamente. Mas lá está, eu não sabia, eu
pois
nunca
exato.
Tinha.
Nem
para
tinhas
mim,
consciência do que era.
Não tinha noção da dimensão que era, não tinha noção de nada. As coisas que nós ouvíamos era o que havia na internet, que aquilo era grandes histórias, que vivíamos separados, as mulheres eram era tudo aldrabice, não era nada como depois na realidade acabou por acontecer. Muito mais tranquilo. Mas bom, lá fui à entrevista e comecei a passar aquilo na altura... Foi em 2011, fazia, as entrevistas da Emirates era uma coisa que não é, já não está um bocadinho diferente. Aquilo fazíamos por fases. Então eu fui de manhãzinha, sozinha, de fato, emprestado, uma saia não sei de quem, cabelo arranjado. Sozinha não, acho que fui sozinha. Já não me lembro se fui com uma amiga minha, se fui sozinha, já não me lembro. Fui com uma amiga minha. E comecei a passar às entrevistas. E eu, bem, isto está a correr bem. Aquilo fizemos quatro, já nem sei, foram tipo quatro fases. E depois vais para casa e ficas...
Ao final do dia
vens para casa e eu até tinha um passeio de jeep, já não sei, que eu já gostava muito destas coisas.
Pois tu és muito disso.
Sou muito disso.
Tu és muito disso.
E fui. E até fiquei triste porque não me disseram nada nesse tipo. Olha, já não fiquei, paciência. Fui para o passeio de jeep, cheguei no outro dia, nem fiquei lá, vim para casa, assim um bocado desanimada. Pronto, já sabia que não ia ficar. No outro dia de manhã ligam-me para a entrevista, para marcar a entrevista final. Imagina, eu a acordar... Uma pessoa a falar inglês comigo, o meu inglês não estava nada como depois ficou, não é? Não percebi nada, fiquei assim um bocado... Desliguei a chamada. Ah, a que horas é que era? Não me lembrava.
Ah, dia, não te lembrava.
Eu era uma miúda. Bem, depois lá resolvi, liguei, já não sei como é que fiz, fui à entrevista final. Fiz a entrevista, fazemos uns testes psicotécnicos e etc. E depois ficas quase um mês à espera. Isto eu não tinha contado nada aos meus pais ainda. Ao final, será de um mês, depois podíamos receber um e-mail ou um telefonema. Telefonaram a dizer, olha, o que é que acha de se mudar para o Dubai? Então daqui a 30 dias. Foi aí que eu contei.
30 dias.
Foi aí que eu contei aos meus pais.
E eles?
E eles foi do género, pai, já era maior de idade, era uma coisa que eles sabem quando eu ponho uma coisa na cabeça. Pois. Ficaram assim um bocado em choque, mas nunca disseram que não. Depois, quando a coisa começou a assentar, vinha o meu irmão, olha, mas tu já viste, isso é mesmo a sério, isso é mesmo fidedigno, porque há estas histórias, porque era tudo, era desconhecido, tanto para mim como para eles.
Claro, é um medo.
Um medo. Mas depois ajudaram, fizemos tudo, preparámos tudo, havia várias, uma lista de coisas para preparar, de saúde, diz, olha, foi um filme. Só ao final de 30 dias estava
lá no Dubai. E quanto tempo é que lá ficaste?
2 anos e meio.
Ah, ainda foi muito, ainda eu foi pensei muito. Que não tivesse sido tanto. Quando voltaste, já voltaste outra vez para a faculdade?
Já voltei, sim, fiz.
Mas porquê que decidiste voltar?
Eu quando fui já tinha na cabeça que era uma pausa, eu nunca pensei em desistir da faculdade para ser hospedeira de bordo, não, porque sempre quis aquela, eu nunca gostei de começar uma coisa e não acabar, eu sabia que era uma pausa e queria terminar, e eu sempre achei que se ficasse muito tempo seria mais difícil eu voltar à rotina, e já, mesmo assim já foi, já voltei com outra idade, os meus colegas tinham todos acabado a faculdade.
É porque 2 anos é...
É muito. E eu já cheguei a meio do ano, no ano que cheguei ainda consegui terminar algumas cadeiras que tinha deixado penduradas, e depois no ano a seguir é que voltei e fiz o mestrado. Ou seja, até foi uma boa, um timing ok, mas foi uma pausa grande e foi por isso.
Mas necessária, né? Mas tu precisavas
super
dela,
claro. Eu acho que não tinha acabado o curso se não tivesse feito esta pausa.
E é uma experiência que...
única. Epá,
é, não é?
Na altura também tinha conhecido o António e juntou-se o útil ao agradável, voltar com o meu marido.
Não, mas tu quando foste, não, o António não existia
não
ainda.
Não existia ainda.
Ah, pronto.
Eu conheci-o enquanto lá estava.
Mas não, ele estava cá.
Jeep. Ele estava cá, temos amigos em comuns, e depois num passeio de jeep, no outro passeio de jeep, acabei por o conhecer, fomos juntos.
Porque tu ias vindo cá.
Sim, eu vinha cá. Ah, ou seja, okay. Os primeiros 6 meses não vim porque não havia voo direto ainda. Isto foi há tanto tempo que não havia Emirates, não voava para Portugal ainda. Então, ao final de 6 meses foi a primeira vez que eu cá vim, e depois conheci o António. Já no último ano de lá estar, eu conheci o António em 2013 já. E em 2013 fomos a um passeio de jipes, uma expedição, 15 dias a Marrocos, e já voltámos assim meio namoro, meio qualquer coisa, e olha
depois... Mas pesou na decisão para voltar?
Pesou, sim. Ou seja, se calhar eu sabia que queria voltar e que não ia ficar eternamente, mas se calhar acabava o contrato, que eram os 3 anos.
Pois, pronto. Pois. Não,
faltava não... 6 ou 7 meses para terminar.
Que é muito tempo.
É muito tempo.
Quando se tem alguém à nossa espera.
É sim. Verdade.
Então, depois voltaste, terminaste então a faculdade.
Terminei a faculdade... Nessa altura, quando voltei, comecei a partilhar assim, algumas coisas também no digital. Mas
é
muito,
isso mesmo, vamos falar aí, agora. É mesmo isso. Foi, mal tu acabaste o
foi antes, ou seja, foi que acabaram por acontecer as coisas ao mesmo tempo. Quando voltei, ainda tive na altura uma transição em casa dos meus pais, mas já estava ativamente à procura de casa para ficar a viver sozinha, que nunca vivi, porque o António acabou sempre por viver comigo nessa altura. Então mudámos-nos logo para a primeira casa e foi aí que começaram as partilhas, numa de partilhar com família e amigos. Tipo, olha, isto é o que nós estamos a fazer,
okay,
esta é a nossa
profissional,
casa.
Nada profissional. Nada do teu trabalho.
Nada do meu trabalho.
Era da Joana.
Exatamente, era mesmo meu pessoal. O meu Instagram é o meu Instagram pessoal. Agora,
mas já era o da Joana?
Já é, não, era o meu nome, era Joana Orguela na altura. E depois passou ao da Joana, já não me lembro exatamente quando, mas foi quando eu comecei a pensar em focar-me um bocadinho mais no projeto.
Mas assim que acabaste a faculdade, então o teu Instagram torna-se
profissional, assim, durante a faculdade eu fiz algumas coisas mais a sério, tipo uns trabalhos, nada para uns amigos, ou fiz uma loja, mas nada assim muito certo. Depois acabei a faculdade e trabalhei numa empresa de marketing, fazíamos festivais, eventos, então eu desenhava, era uma arquitetura muito efêmera, partilhava algumas coisas dessas, mas nada também focado. Nessa altura comecei a fazer o YouTube, como o da Joana já, então eu comecei mais pelo YouTube a ensinar as dicas e assim, depois saí dessa empresa e fui fazer o estágio profissional que tem que se fazer no curso de arquitetura, o curso só termina, vá, só és arquiteto quando fazes esse estágio. E foi aí que depois as coisas começaram a... Mais trabalho começou a aparecer na parte dos interiores. As marcas começaram a contactar para fazer as ditas parcerias na altura, que era tudo uma novidade, com o YouTube e com o Instagram. E depois, pandemia.
Pandemia.
O Instagram explode.
Explode.
E tu, para a realidade do nicho, e era um nicho muito importante, né? Porque as pessoas estavam em casa, viam que não estavam bem em casa, o que é que iam fazer? Eu ensinava o que as pessoas queriam aprender.
É isso, e percebes o que é que eu acho que foi? Pá, juntou-se o útil ao agradável, porque estavam em casa e tudo o que tu ensinavas era DIY.
Ou seja, simples aprender.
Exatamente, tu fazes e não é dispendioso. E sim, tu podes mudar o teu espaço, o teu mundo, que naquele momento era o nosso mundo.
E imediato, né? Podes mudar agora, podes te levantar e fazer qualquer coisa, porque na altura tínhamos a questão de não ter acesso a tudo, porque estava muita coisa fechada, e não ter acesso a mão de obra, porque ninguém estava a trabalhar.
Exatamente. E também não podias ter ninguém em casa.
Exatamente.
Portanto, então foi mesmo, foi exatamente que tu começaste. Sim.
Eu estava a estagiar ainda nessa época, nós fomos das últimas pessoas a ir para casa, vá ao ateliê, trabalhámos até em ateliê até muito tarde, fomos para casa. Eu lembro-me que quando vim para casa pensei, bem, se calhar, ai,
Fala mal.
Corta-se. eu estava a trabalhar no ateliê, viemos para casa e depois pensei, bem, se calhar, eu comecei a perceber que já estava a negar trabalho no Instagram, porque não consegui, imagina, na altura começámos a fazer as primeiras idas à televisão por Zoom.
Mas olha, o ateliê...
Era uma coisa à parte, não era meu, era
Exatamente, pois, porque vamos passar por aí, porque entretanto tu largaste esse... Era o teu trabalho?
Era o meu trabalho. Sim, eu acabei o estágio, são 9 meses obrigatórios que tens que fazer para te poder inscrever na Ordem dos Arquitetos, eu fiz esse estágio e fiquei no ateliê com o contrato. Mas depois foi a questão de virmos para casa, eu estava a perceber que não estava a conseguir fazer tudo o que podia fazer com este projeto.
Eu lembro-me dessa tua fase. Lembro-me que tu falaste sobre isso, contares às pessoas. Sim.
Foi em plena pandemia. E depois já não voltei. Eu lembro-me que foi, acho que foi 2020, fevereiro. Despedi-me. E olha.
Mas está bem, mas eu acho que tu estás a dizer isso. Olha, despedi-me. Mas eu lembro-me, dá-me a sensação que na altura aquilo foi tipo...
Foi um show.
É para ir? É para ir. Ou não vou? Despeço-me? Como é que...
Porque imagina, nós tínhamos passado por fases já... Eu era mãe nesta altura.
Mas o António trabalhava contigo?
Não, o António nesta altura trabalhava na mesma agência que eu trabalhei quando saí da faculdade. Então imagina, eu quando já fiz... Essa passagem já foi difícil, porque nessa agência eu ganhava o dobro do que ganhava no estágio de arquitetura, porque tu ganhas muito pouco em estágio, e trabalhava... Tínhamos épocas do ano, sobretudo nos festivais, trabalhávamos muito.
Eu lembro-me de partilhar as fotos dos festivais
e aí trabalhávamos muito, né? Mas depois durante o ano era um horário que era bem gerido. Ganhava muito mais, tinha carro, tinha tudo o que tu possas, isenção do horário, não tinha muito mais disponibilidade para o meu filho que tinha acabado de nascer. Choque para ir para um ateliê em que trabalhava 10, 12 horas diárias, via muito poucas vezes o Vicente, deixei de poder levar à escola, de poder ir buscar, assim de repente. Mas tinha que fazer, o estágio tinha que acontecer, era uma coisa que eu achava que nem ia conseguir fazer, porque imagina, naquela altura, todas as pessoas que saíam da faculdade naquele ano eram jovens, sem filhos e sem responsabilidades que eu tinha já naquele momento.
Tu já tinhas, exatamente.
Mas aconteceu, fiz, correu muito bem, mas depois foi.
Nessa altura
tudo
já estavas
isso
a viver onde
nesta casa
agora.
Sim.
Que não foi a tua primeira casa com o António.
Não, não.
Vocês depois mudaram-se para ali, vocês, 30 animais e siga. Não, imagino que aquilo foi crescendo.
Foi
aumentando. Sim,
mesmo a casa foi um processo. Nós já morávamos, arrendávamos casa. Deixámos a casa ali num mês e depois tivemos 3 meses em sufoco para tentar acabar tudo, para ter a nossa casa prontinha.
Mas
já estávamos em casa há algum tempo, já tinha nascido o Vicente. E isso tudo pesou, ou seja, pesou o facto de eu estar a perceber que estava a perder trabalho, ter este... Eu sabia que mais tarde iria querer ter o meu projeto, não sabia quando, nunca achei que fosse tão cedo, vá.
Não sentes que a pandemia... Acelerou
bastante.
Muita coisa.
Sim. Se não fosse a pandemia e as redes sociais, eu acho que ainda hoje não tinha ateliê, por exemplo.
É que comigo foi exatamente igual. Eu sinto que a pandemia foi... Felizmente, não apanhei Covid.
Ah, não. Felizmente. Depois eu também não apanhei.
Anos, mas chegaste a apanhar alguma vez?
Cheguei.
Ai, não. Já graças a Deus nunca me bateu à porta. Vi que eu devia de andar toda dentro de uma máscara. Não sei,
eu apanhei já... Então, em 2022, pai, já ninguém apanhava Covid.
Exato, já ninguém... Chegaste tarde à moda, desculpa lá, mas não. Mas eu sinto isso, eu sinto que a pandemia veio acelerar também. Aliás, não veio acelerar, veio me trazer uma coisa que eu não sabia sequer que eu queria tanto ou que tinha mesmo a possibilidade de o fazer, que era fechar o meu ginásio. Isto parece estranho, não é abrir um...
Foi fechar, não é?
Foi fechar.
Porque abriste todo outro negócio incrível.
Que tinha começado antes, não por causa disso. E eu sinto que aquilo tudo foi um acelerar de acontecimentos. Pá, nesse sentido foi bom.
Sim.
Pronto, foi a melhor, foi a única coisa boa que eu tirei dali. Mas não me espanto, eu consigo me identificar com o que estás a dizer, porque eu senti
exatamente mesmo. Eu não estava mesmo à espera, imagina, as coisas foram acontecendo, na altura não pareciam, era tudo horrível, estávamos a passar uma fase péssima, não é? Mas depois às tantas comecei a perceber, não, espera, o Covid trouxe-me imenso tempo com o Vicente, que eu tinha perdido recentemente e não estava a gostar, porque eu trabalhava de casa às tantas, ali numa fase, e depois também me trouxe esta visão de, esta clareza de, calma, se calhar tu consegues fazer isto já, não precisas de esperar. Eu estava naquela de, vou trabalhar se calhar 10 anos no ateliê, vou ganhar capacidades e posses para depois me lançar com o meu projeto.
Já com outra estrutura, exato, com outra base, mas sabes que eu acho que é muito assim, acho que há muitas pessoas que acham, e se calhar precisam, algumas, sim, se calhar precisam de muito tempo, muitos anos para, sim, criar bases, pois para se sentirem seguras.
Segurança.
Completamente.
Porque é assustador, e foi assustador. Estavas a dizer isso, que eu costumo, eu dou muita leveza às coisas assim.
Muita,
mas...
leveza, porque eu lembro-me dessa. Foi todo um processo, e foram anos que se foram, desde do início do Instagram, que eu te conheci.
Foram sempre
altura,
muitos altos e baixos.
Foram muitos altos e baixos, e foi muita coisa até chegarmos à pandemia, e até as coisas começarem a mudar para quem tinha um negócio, um trabalho como o teu, sim, por exemplo, a tua profissão e aquilo que tu ensinavas, sim, ou mesmo comigo, que o fitness explodiu de uma
também
maneira.
É muito parecido, já viste, temas completamente diferentes.
Verdade, completamente. E aquilo em casa, e serviu também para mudar muito as coisas, o jogo dentro do fitness, e imagino que dentro da tua profissão também. E eu sinto que é isso, eu sinto que tu estás a falar de forma super, mas por trás há todo um drama, toda uma, exato, dinâmica.
Sim, 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 foi uma decisão que custou muito a tomar, porque imagina, se corresse mal, estava em cima somente de mim. Claro que eu tive muito apoio, não é? Os meus pais estão ali ao lado, o António, não teria feito isto se não tivesse a rede de apoio que tenho.
Claro.
Apesar de não sermos aquele tipo de família que está constantemente em cima uns dos outros, eu sei que, se algum dia se disser um ai...
Claro, claro. Mas nessa altura o António volta...
O António sempre teve, eles pararam só um pouquinho na altura do Covid, ele sempre esteve na agência, ele só sai da agência quando começamos a perceber que eu teria que contratar outra pessoa, porque não ele, e conseguimos fazer do negócio que tinha começado assim, o negócio de família, que já era, ele esteve sempre presente, não é? Ele em todas as decisões esteve muito
mas
presente.
Não, mas daquela não daquela forma, ok, agora,
exato,
trabalhamos
agora
juntos. Ah, isso é muito giro. E essa dinâmica, por acaso, era uma coisa que eu queria falar contigo também, que é essa dinâmica de casal, que é... Se calhar nem dá para toda a gente,
sim,
se calhar não dá para toda a gente, mas essa vossa tomada de decisão foi...
Olha, sabe, nós...
E para ele não foi assustador? Não foi tipo, ai, agora vou deixar...
Ele estava... Estávamos os dois ansiosos. Quando nós falamos sobre isso, mas trabalhar juntos, nós... Quando eu saí dessa agência, nós estávamos numa posição muito boa na agência, já juntos. Ou seja, estávamos os dois já numa fase em que um geria muitos clientes e o outro geria a equipa de design. Então, estávamos em posições muito importantes e com muita responsabilidade já. E trabalhávamos muito bem juntos. E nós desde sempre, eu conto as coisas com muita leveza, antes desta fase nós tivemos uma oficina juntos, mecânica. Nós sempre trabalhámos juntos muito bem desde que eu vim para cá. Pá. Então não trabalhar juntos custava-nos mais.
Mas vocês tiveram uma oficina? Mas espera. Que eu dessa, se eu essa eu sabia,
foi antes. Não, eu acho que nunca partilhei muito, mas foi o nosso primeiro negócio juntos, foi uma oficina de preparação de carros, de corridas e revisões e assim. É verdade,
mas
já foi
lá
mecânica.
Pessoas a...
tínhamos mecânica, eu ajudava o António na gestão, isto na altura em que eu estava na faculdade, e o António geria e trabalhava como...
Mas sabes que não me admira. Não, estou meio chocada, pronto, estou chocada, confesso, porque não esperava por esta, porque eu achava que sabia tudo de ti.
Essa não falo muito.
Não, mas essa da mecânica. Mas eu olho para ti e digo, sim senhora.
Sim senhora.
Isto é uma senhora.
Eu adoro. E graças aos meus pais, porque eu estas questões todas de eu saber fazer estas coisas e de gostar, eu não via a tele, eu ficava com o meu pai no estaleiro, ia para a oficina onde estavam a arranjar o caminhão. Eu gosto genuinamente destas coisas, não é uma coisa...
Sabes que tu é isso, tu fazes-me muito lembrar, é uma coisa que eu adoro em ti, não sei se tu sabes isso, mas é, para já assim, toda a pinta de teres uma oficina de mecânica, adoro, é que eu só olho para ti toda princesa, toda linda, e de repente eu tenho uma oficina. É assim, e depois é, de repente, olha, dá-me as chaves que eu vou para fazer todo o terreno, que eu agora vou passar não sei quantos dias no mar a andar de jeep. Tenho essa ideia de ti, tu és muito assim.
Muito aventureira. Eu sempre fui muito Maria Rapaz.
Tu és muito aventureira. Maria Rapaz, tipo, nas coisas que gostas de fazer, porque de resto uma pessoa olha para ti e ai, tão complicada. E de repente, anda cá que eu vou, mas é andar no meio da lama.
Eu digo, eu sempre fui muito refilona, e eu das coisas que mais, sabes aquelas coisas que te inquietam mesmo profundamente, era quando diziam, isso é para meninos. Não faças isso que te vais magoar.
Ai, que tenso.
Tenso. Então eu acho que sempre fui muito contra o estereótipo de isso não é para ti, isso é para meninos. Também sempre, eu cresci, eu era uma Maria de Rapaz porque eu cresci, eu tinha um irmão, tenho um irmão, e eram só primos homens, eram muitos homens, miúdos, então eu fazia as brincadeiras com eles. Faziam, com
ou
eles.
Então brincava sozinha, triste. Exato. Tadinha ali no seu canto. E hoje em dia tens dois rapazes.
Tenho dois rapazes.
Ai,
mas lá
está,
eu
Deus.
Acho que também não ia saber ser mãe de uma menina.
Sério?
Eu no primeiro filho fiquei um bocadinho nervosa se fosse uma menina. Como é que ia ser?
Porque tu estás muito habituada a isto.
É.
A este mundo.
E é mais fácil, não é? Quer dizer, eu acho que
mais
ia
fácil,
ser.
Não faço ideia.
Eu acho que ia ser uma Joana, ia ser uma Maria Rapaz.
Mas, sabes que é engraçado que a minha mãe tem duas raparigas, sou eu e a minha irmã, que é mais velha que eu, e sempre disse que não me imagino ser mãe de um rapaz. Ai, não sei ser mãe de um rapaz. No entanto, adoro-o. É uma coisa, é como se fosse é um filho que ela nunca teve, na verdade, porque faz-lhe tudo e mais alguma coisa. Também. Mas eu entendo quando a minha mãe diz, e eu também acho que não conseguia imaginar a minha mãe, se bem que a minha mãe anda com o meu sobrinho para cima e para baixo. Pois. Eu acho que é só na cabeça dela.
É só na cabeça. Eu acho que a minha também acabava
porque
por...
Porque ela nunca teve rapazes. Pois. Embora tenha muitos sobrinhos rapazes, seja madrinha de um rapaz, mas... educou duas meninas.
Exato.
E então na cabeça dela é isto, mas dá-se. É uma sobrinha da coela, para cima e para baixo, com quatro anos.
Depois também sente falta. A minha sogra é assim, tem três rapazes, vá, e adora.
Então o António também não tem irmãos.
Não, mas tem um irmão mais velho que teve agora uma menina, não é assim? É a primeira menina.
Exato, uau! Entrou
menina. Que é muito bonito ver esta.
Então não é? Sim, ainda por cima, quando são assim tantos rapazes e já educou mais ou menos, já ajudou a criar dois meninos, embora o teu mais novo é muito pequenino ainda.
Vai fazer 3 anos para o mês que vem.
Pois,
já.
Ele ainda é muito pequenino.
Passamos tanto, mas é um bebezão.
Portanto, é um bebezão um bocadinho meio pós-pandemia.
É, exatamente.
Ok. Também não deve ser fácil.
Não deve ser, não foi. Não, não, já com o primeiro, o Vicente já foi assim um bocadinho aquela adaptação, não é? Porque estávamos bem, depois. E nós somos uns sortudos, porque nunca tivemos aquela coisa de estar fechados. Temos espaço, temos animais, então ele conseguiu ter uma infância que é bem normal. Só aquela questão de ir aos parques, é que às tantas, quando começou a ir aos parques, engraçado, isto é um.
Não se ia aos parques. Exato, não se ia aos parques. Ai, tão bom. Ai.
Mas em casa. Exato. Isto é giro, porque é que eu nunca vi aqui?
Exato. Não, isto. Exato. Ok, gosto. Exato. Já viste a infância deles? Diferente da nossa.
Eu, por acaso, lá está, nós conseguimos proteger um bocadinho. Eu acho que a infância deles está muito parecida com a minha.
Opa, sim, pois, exato. Opa, exato, pois. Mas aquela. Os miúdos de pandemia, de apartamento.
Completamente diferente.
Não é,
se eu notei do meu filho que estava muito tempo na rua, que tem animais, que tem espaço, que ele quando chegou a um parque pensou: ah, realmente isto é engraçado. Já com 4 anos, eu. Ah, não, vá, 3, pai. Ah, pois. Mas nós até nisso temos sorte, porque nós moramos numa zona muito calminha, campo, e o parque fechou durante pouco tempo, portanto são muito poucos miúdos, então dava para ir aos parques de vez em quando, e que não havia muitas pessoas.
Ah, sim,
mas ele teve esse choque quando chegou ao parque. Engraçado, isto existe, não foi aquele bebé que foi com 6 meses ao parque, não?
Exato, eu por acaso os parques não tenho, pronto, como não tenho crianças, não tinha bem essa ideia. Podias ir para a rua, passear, ou ao ar livre e tal.
Fecharam.
Exatamente. Mas os parques, é isso, os parques não. É daquelas coisas que eu nem penso, porque como não...
Fechou, houve uma altura que fecharam mesmo todos.
Já o que eu acho engraçado é que tu estavas a dizer que agora estou a trabalhar em casa, tenho mais tempo para o Vicente e não sei o que mais. Mas eu ouvi muitos pais, eu não aguento mais, eu quero voltar para o trabalho. A tua história é completamente diferente.
Porque lá está.
E tu nem tinhas o António em casa?
Na altura não tinha, mas ele houve uma... Lá está, o nosso trabalho... Nós tínhamos isenção do horário e dava para trabalhar de casa também. Então conseguimos gerir muito bem esta questão e de estarmos em casa. E aí vou vender o meu peixe, que é ter a nossa casa a trabalhar a nosso favor, ajuda bastante. Nós, a primeira coisa que nós fizemos foi ter um espaço dedicado ao trabalho. Então, ter um escritório, ter, seja uma parede na sala,
não
seja...
Não tinhas até lá?
Até lá tinha, assim, uma coisa muito inventada. Quando foi preciso, fizemos todo um espaço que nos inspirava, que nos permitia estar a trabalhar.
A tua casa é tão gira. A tua casa é
muito gira. E ajudou bastante. Isso ajudou muito esta logística de ter que estar a trabalhar em casa. Depois era gerir. Era, imagina, olha, agora tenho uma reunião, agora tenho que estar sossegada. Então, ok, vou para a rua com o Vicente. Ou eu vou não sei onde, ou eu vou às compras. E geríamos um bocadinho aqui esta questão. E depois, isto em ateliê foi mais difícil porque eu tinha um horário e tinha que o cumprir. Depois com o trabalho por conta própria, é uma selva, trabalhas ao jantar, tu trabalhas, deitas um pequenino e vais trabalhar, tu sabes, portanto, mas gera-se bem, até isso para mim é bonito, porque imagina, se ele está, fazia-me imensa confusão, ele estar doente e eu não poder estar, porque tinha que trabalhar, ou ele estar, sei lá, ter que ficar mais 10 minutos na adaptação do colégio, não dava. Porque tinha aquela obrigação. E isto, a questão de trabalhar por conta própria, trouxe, e isso pesou muito na altura da decisão, trouxe-me essa liberdade. Tipo, não, ok, eu não vou começar a trabalhar às 9, vou começar a trabalhar às 10 porque o meu filho precisa de mim. Porque qualquer que seja o motivo, e depois já sei que se calhar não vou almoçar, não vou sentar a almoçar, vou trabalhar enquanto almoço, ou então vou deitá-lo e vou fazer estas 2 horas, esta hora e meia que perdi aqui. Pronto, esta gestão do teu próprio trabalho, sobretudo para mim, trabalho com muita criatividade, não é? Trabalho que precisa de muita criatividade, ajudou-me bastante a gerir, ok. Muitas vezes de manhã não estás criativa e eu começava a trabalhar, ainda não é agora, ok, então vou fazer outra coisa qualquer e depois quando conseguir volto aqui. Poder gerir isto...
E poder se calhar ter de vez em quando dias um bocado mais tranquilos, olha, exatamente, agora vou gerir desta maneira a semana inteira, sim, para sim, chegar aqui a estes, exatamente, 2 dias e conseguir ter tempo para irmos, como por exemplo, tu agora estavas-me a dizer, deixaste tudo orientado, para agora irem dar uma voltinha.
Que este ano já foi fora do nosso normal, porque o que nós costumamos fazer é, eles têm 3 semanas de férias e nós tentamos ao máximo gerir o trabalho e ter nessas 3 semanas de trabalho que possa ser feito fora.
Então, fora de casa.
Fora de casa, imagina, o que nós fazemos é, vamos para uma casa de férias e estamos os 4 e se eu tiver reuniões ou alguma coisa para criar ou assim, fico eu um bocadinho para trás ou trabalho à noite e estamos às vezes 1 mês de férias, o que é ótimo porque estamos esse tempo de qualidade com eles.
Olha que giro.
Este ano atrapalhámos-nos um pouco aqui com a gestão.
Sim.
E estamos há 2 semanas com eles em casa a trabalhar e vamos agora 1 semana tentar desligar,
descansar.
Até ontem estávamos a falar sobre isso. É difícil porque eu tenho outras pessoas a trabalhar, então tenho que estar sempre um bocadinho on, mas tentar, pá, pelo menos durante 4 horas por dia, não mexer no telemóvel e estar mesmo um bocadinho só estar, como nós estávamos antigamente.
Faz tanta falta.
Faz tanta falta, não é?
Não sei se eu conseguiria.
Pois, eu também acho que não.
É isso.
Mas queria mesmo tentar, é uma semana, acho que ninguém...
É isso, é uma semana. É porque eu muitas vezes nem a questão de ai, tenho que publicar qualquer coisa, não, porque eu passa-se uma semana que eu não publico nada, também publicar por publicar depois também não me dá assim aquela vontade, sabes, eu gosto de ter uma ideia útil e levá-la em frente, mas não é isso, é tudo o que está no off, de lá para trás que tens que fazer enquanto empreendedora, claro, não é? Porque tens que gerir, é isso mesmo
que acho que muitas pessoas não têm noção, mas é um trabalho contínuo, é uma coisa que tu, e ontem falei sobre isto com o António, nós estamos a abrir um restaurante, entretanto.
Joana do céu!
Não sabia dessa!
Já estou abaixo de uma pedra, eu.
Mas eu também não, porque não. Mas já te conto.
Mas já contaste isto?
Já falei, já. Mas já te conto. Mas imagina, tivemos há 1 mês, vá numa fase mais difícil e tivemos que dar mais atenção a esse projeto. Então, esta gestão por trás acabou por embrulhar um bocadinho. Eu ainda estou a sentir que isso aconteceu. Ou seja, nós estarmos 1 semana a não fazer este trabalho por trás, sentes durante várias semanas pós.
Vai-se repercutindo, claro.
Vai-se repercutindo,
sim.
Exatamente.
Sim, sim.
Mas vamos abrir um... Olha, nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos.
É que ela passa de uma oficina para restaurar. Olha, agora fecha aí a oficina, agora vamos nos dedicar ao restaurante.
Nós também tomamos estas decisões, imagina, se não está, não é a questão de estar a correr bem, a oficina estava a correr super bem, mas o projeto que fomos fazer era muito mais aliciante, era muito mais interessante, então vamos, só experimentar. Eu costumo dizer, se correr mal, ficamos com a experiência.
É isso.
E o restaurante era uma coisa que eu e o António, quando eu vim do Dubai, nós já queríamos abrir um espaço.
Não foi agora que decidiste, é agora.
Só que havia sempre aquela questão, mas vamos abrir e depois vamos nós para lá. Isso não faz muito sentido, eu não quero deixar o meu trabalho, eu não quero deixar os estudos. Não, não vamos. Então foi-se atrasando esta ideia, mas sempre tivemos esta vontade. Pois temos uns amigos nossos que esse é o trabalho deles, tem vários restaurantes, e então porquê é que não abrimos? Vamos abrir. Então vamos abrir, e olha, e vamos abrir.
Mas conta-me o que é que contaste às pessoas.
O que é que eu contei? Já temos
o que é que contas, o que não podes, mas...
Não, já está.
Então vá, conta-me tudo, mas é onde?
É em Alcochete, na terrinha onde eu cresci.
Está bem, eu vou lá.
Vai lá, está quase a abrir. Não, Alcochete. Então há cerca de um ano, porque isto falámos, e foi aquela coisa que se fala num jantar, e depois ficou a ideia. Começámos a pensar como é que se chamava, o tipo de comida. Nós já tínhamos queríamos muito que fosse um brunch. Estes nossos amigos gostam muito de tapas. Então, porquê é que não juntamos as ideias? Mas isto tudo ainda assim, estás a ver? Cada vez que íamos jantar, jantávamos todas as sextas-feiras para combinar a coisa do restaurante, mas nunca estava nada decidido. Íamos falando até que surgiu um espaço muito incrível em Alcochete, que nós todos passámos por este espaço como jovens, que tem muita história ali no centro de Alcochete. Surgiu este espaço ficar vago, e a oportunidade surgiu, e estes nossos amigos, olha, podemos chegar com este espaço, como é que é? Isto assim, em outubro do ano passado, está a fazer um ano.
Bolas, então, também demora?
Demora, porque o espaço estava em muito mau estado. Então, mas é um investimento brutal, tempo, de pesquisa, de tudo. Então vamos, olha, vamos. Foi assim, de repente ficámos com os espaços, quando entrámos no espaço ficámos tipo... Porque precisávamos fazer obras, o espaço é arrendado, não é nosso, mas não dava para abrir daquela maneira. E depois, nós os dois somos virgens. Tudo, queremos tudo ali perfeito.
Incável.
Eles têm uma experiência desgraçada com restauração, não querem nada também. Então bora, começámos em obras.
Olha que equipa tão perfeita. Eles são da restauração. Tu és arquiteta.
Exato.
O espaço precisa de obras.
Fizemos o projeto, portanto já estamos em obras há bastante tempo, estamos agora nos finalmente, está tudo impecável e há de abrir agora setembro, outubro.
Ah, não me diga. Então, quer dizer, isto é lançado, já deve estar a abrir, entretanto.
Exatamente.
Já estou eu a ir lá comer um brunch.
Já estás, exatamente. Eu tenho um pedido expresso do chefe para não partilhar na primeira semana, que é para a cozinha poder aguentar. Mas vou partilhar assim, em segredo.
Eu acho que sim, Olha, gostei muito desta... Mas eu estou a sentir que de repente temos aqui uma novidade que nós estávamos à espera. Olha, gostei de saber.
É aquela coisa que estavas a dizer há pouco. Eu faço isto com tanta leveza. Até eu às vezes me baralho um pouco na quantidade de coisas que estão a acontecer.
É porque depois as pessoas não têm ideia, como tu dizias, da saga
atrás.
Porque é contínuo. Tudo envolve muito trabalho.
Eu este agosto vá sentir, e depois fui um bocadinho, não foi abaixo, mas comecei a perceber que tenho que mudar alguma coisa no meu modelo de negócio, na forma como eu estou a viver a minha vida, porque eu sinto que é um processo, não é? Isto tudo não é de repente. E então esse é o passo que eu quero dar a seguir. Eu quero começar a poder desligar, porque a minha ideia era poder gerir aqui o meu horário, mas são tantas coisas que neste momento eu sinto que tudo, ainda tenho pontas em tudo, estás a ver? Então se eu desligo um pouco de alguma coisa, falha.
Que eu sinto.
Portanto, o meu próximo passo é aprender, se calhar, um bocadinho mais sobre esta gestão financeira, em termos de como é que eu posso fazer para ir desligando e as coisas continuarem sem eu ter que estar tão presente.
Tornaste-te seres mais empresária.
É verdade.
Tomares mais conta do teu negócio. E não estares em todo o lado. Eu estou para aqui a falar como se eu fosse alguma especialista, porque eu vivo esse dilema.
Mas é bom ter a teoria. Porque tu sabes... Implementar, vamos começar.
Exatamente, sabes o que precisas. Mas, para mim... Mega desafiante.
É muito, não é? É muito desafiante.
Uma coisa que me acontece muito é, e eu já comecei também o processo de querer aprender mais, e já fiz alguns mentorias. Sim. E tudo mais.
Temos que falar sobre isso, que eu preciso também.
Eu já fiz, mas continuo a sentir que,
dar o passo.
É isso. Dar o passo é muito difícil. Preciso de sair da teoria.
Mas por vários motivos, às vezes nem é só medo. Imagina, neste momento, uma coisa muito prática. Eu já tenho algumas pessoas na equipa, tenho umas que estão a tempo inteiro, outras que não. O facto de juntar outra pessoa à equipa é algo que hoje em dia, acredito que sempre foi, mas é assustador, porque nós não sabemos muito bem como é que isto está, como é que vai correr, como é que não vai, o mercado é instável. Trabalhamos com uma questão que não é uma profissão de 50 anos, não é? Nós trabalhamos com uma profissão recente. que não é de todo o nosso 100% do nosso negócio, uhum. mas é uma grande parte. Portanto, isto é muito, é assustador, e não é questão de, ah, ok, já fizeram isto tudo, agora também... Não, mas chega a ser assustador, e às tantas, quando é muita coisa, eu estou a sentir isso, sinto que bloqueia às vezes um pouco.
É como eu, então o que é que eu penso? Não. Ai, não, nem vou mexer.
Deixa estar.
Ai, deixa estar.
Se eu não pensar...
Exatamente, a negação total é do género, pá, está-me a dar... Já a ansiedade só de pensar nisto. Sim, ah, então deixa estar como está e continuando. É isso.
Passa-me.
E olha, mas atenção, que eu sou aquela pessoa que é, eu não deixo nada para depois.
Sim, sim.
Não, não consigo. Se eu tenho uma coisa para fazer agora, eu quero fazê-la.
Mas estas.
Mas esta é diferente, porque esta envolve eu ter que fazer o oposto daquilo que eu já faço, que é eu libertar.
Exatamente. E é muito difícil para acho que para empreendedores que estão a começar. Dar esse passo, eu acho que é a chave para nós conseguirmos acabar o que começámos, faz parte do que nós começámos e vai ter que acontecer de alguma forma, porque eu sinto-me nesse limbo, neste momento, ou isso acontece, ou alguma coisa vai ter que mudar, ou eu vou ficar só aqui, ou isto vai ter que acontecer para crescer, percebes? Só que lá está, isto vai contra tudo o que tu tiveste a trabalhar e a esforçar-te até hoje, porque até hoje nós fomos donas e senhoras e sozinhas, nós tacámos isto tudo sozinhas. Então, e agora vou ter que dar a abrir a mão?
Que
então,
giro.
Vai contra tudo o que
é
nós...
isso, é que é tal e qual isso. E depois é, outra coisa que eu sinto muito, se calhar é da minha personalidade, é então, mas eu agora vou contar tudo sobre sobre o meu negócio, sobre as minhas coisas, a outra pessoa.
Bem, sabe que outra pessoa vai entender, vai fazer.
Exato.
A minha questão vai mais
é muito íntimo.
É muito íntimo. Essa parte eu até...
Liberto
mais. A minha questão é, bem, eu quis fazer isto à minha maneira. O nome do Oda Joana é uma coisa de para eu me afirmar como isto é meu, eu faço como eu quero, vá. E agora, como é que eu vou conseguir garantir, não estando tão on, que a experiência de quem trabalha comigo, não é? Que os clientes, as pessoas que confiam em
mim,
conseguem ter essa mesma experiência. Isso é possível. Mas isso é, imagina, isso é super possível. Custa, e acho que vão ser meses ou anos de aprendizagem e de fazer coisas mal, mas tem que acontecer, porque eu sinto que se não acontecer vou estagnar.
E o António pensa o mesmo que tu?
O António é...
Porque vocês neste momento trabalhamos juntos o tempo inteiro.
O António tem mais... Pensa se nós temos que nos sentar e conversar, porque senão ele às tantas entra em modo de, ok, vou só fazer, o António só está a fazer. E foca aqui, foca aqui, foca aqui. E também precisa de parar. Ainda ontem, pá, isto é engraçado. Ontem tivemos esta conversa sobre a empresa, sobre o que é que vamos fazer, sobre o futuro.
E
é importante ter essas conversas. E às vezes, quando temos essa conversa, já estamos numa fase de... Mas não, é bom irmos tendo, porque acredito que conseguimos tomar essas decisões com mais tranquilidade, com mais cabeça. Mas eu sinto mesmo que vai ter que acontecer.
É como eu. Eu também me sinto isso, mas sinto-me muito perdida.
Eu também.
Lá está, são muitos receios e muitas.
Mas daqui eu sinto que depois também, quando começarmos a fazer, vamos olhar, se calhar daqui 3 anos, não sei, olhar para trás e dizer que prejuízo.
Completamente, eu sei que eu vou pensar assim, ei, se eu tivesse começado mais cedo, onde é que eu já podia estar? Porque sozinha não dá, não dá.
Não chegas a todo lado.
Não. E eu sou aquela pessoa que eu gosto de ter tudo organizado e não falhar em nada. Só que começa a perceber, assim, com o passar do tempo, que, ei, caramba, esqueci-me, não sei do quê. E eu sei que isso
também
é culpa de que é muita coisa.
Olha, eu tenho, pronto, eu uso a parte dos orçamentos, sobretudo, está 100% comigo. E isto aconteceu com os projetos. Eu comecei a perceber que tinha que delegar parte dos projetos a mais pessoas e começar a trabalhar em conjunto, mas com outras pessoas, quando comecei a atrasar muito a entrega dos projetos. Então, se eu estou a atrasar a vida desta pessoa porque eu não consigo responder, isto já não faz sentido. E com os orçamentos está a acontecer assim. Eu, a semana passada, respondi a um orçamento de janeiro.
Joana Laranjeira.
Janeiro. E acho que, até me estou a arrepiar, foi quando olhei para aquilo, pensei, não pode ser.
É isso.
Não pode ser isto. Estou a perder, neste momento, lá está. Ou vou avançar ou vou estagnar.
É isso.
É o que eu sinto.
E bem, claro. Não, não pensava como fosses dizer que era de janeiro.
São orçamentos diferentes, orçamentos de projetos interiores estão sempre ok. Este era orçamento de arquitetura, que nós não fazemos muita, porque é um bocadinho ao que eu quero fugir, e estava desde janeiro.
Mas a questão é, se calhar, eu imagino que seja... uma pessoa diz um orçamento, não é a mesma coisa que chegares e dares um valor.
Não,
orçamento tu tens que fazer, exatamente, é muito detalhado.
O teu projeto de interior já consegui, já foi um processo que foi acontecendo, já há toda uma automação, então quando os pedidos chegam até mim já vêm com o questionário feito.
Pois, até porque tu tens, eu sei, porque eu já estive prestes a preencher, vou-te já dizer.
Um serviço.
Um serviço. Depois, na altura, acabei, já, não sei, acho que coincidiu com a altura que mudámos. Comprámos casa.
Ah, sim, sim,
foi,
sim.
Depois eu aí disse, ok, agora não faz sentido.
Okay. E a tua casa já estava em excelente estado.
Esta é nova.
Pois,
está não precisava, exatamente. Já não, e já não tinha a ver. Pronto, sim, já não tinha assim nada que eu fosse precisar. Sim. Eventualmente, bom.
Mas conversando. Mas sim, essa parte. Ou seja, os projetos de interior.
Eu fui ao teu site e estava lá. O que é que nós queríamos? Eu mostrei.
Já está mais automatizado.
Se querias só não sei o quê, exato, se querias mais blá blá blá. Isso já foi para aí, já foi há mais de um ano.
Já, já. Ou seja, essa parte, como foi por aí que eu comecei, essa
mas
parte
eu gostei muito disso, eu achei isso muito moderno, tá, vou-te dizer.
Fomos melhorando, não começou assim, mas como é, foi por aí que nós começámos. A parte da arquitetura de interiores está bem automatizada, as pessoas já chegam até mim através do site ou através do Instagram, vão todas para o mesmo local, preenchem o questionário, então eu quando vou dar o orçamento, é literalmente, já tenho aquelas perguntas que me ajudam a perceber e a conhecer a pessoa e o projeto, e consigo facilmente orçamentar. O projeto de arquitetura, como é uma coisa, é uma novidade, vá, nós não fazemos a 100% do nosso trabalho, porque são processos burocráticos muito longos, e eu não quero perder esta questão de ajudar as pessoas, e acho que quando a coisa se estende muito, perdes este sentido. Então ainda não está automatizada, é uma coisa que eu vejo caso a caso. Só que cada vez que nós falamos do assunto no Instagram, aparecem muitos casos, pois e eu não consigo chegar...
Entope-te mais ainda.
Entope, mas isto é uma questão... De largar, lá está, é eu ter alguém que me ajude nesta parte só da arquitetura, só que isto custa tomar essa decisão.
Claro, depois eu não sei, mas imagino que tu até podes enviar um orçamento, não significa o que tu, imagina agora vou contratar alguém e vai-me ajudar aqui nestas questões, mas não significa que 100% dos orçamentos vão em frente.
Exato.
Dos trabalhos,
sim, sim,
e é
sim,
isso,
sim.
É
mais
isso.
Estes orçamentos, os de arquitetura são orçamentos de páginas, porque é uma questão que tem outros serviços, tem outras especialidades, então tens que contactar essas especialidades, é uma coisa que demora mesmo tempo, não é uma coisa que se responde, não se responde, não é, não levas 8 meses para responder este orçamento, não é?
Exato. Ai, meu Deus, lá na laranjeira.
Isso é mesmo um erro meu.
Mas é assim, mas também é assim, em tua defesa, que é, vamos para lá agora, vamos até voltar um bocadinho atrás, é que tu lançaste um livro, do
foi
nada estás
coisa,
na televisão,
sim,
mas o que é isto?
Coisa. Foram anos,
muita
foi,
coisa.
Foi um ano, o ano passado pelo menos, e este ano eu achei que já ia ser mais tranquilo, mas ainda está a ser muito parecido com o ano passado, foram muitas coisas a acontecer, coisas que tu não consegues dizer que não, imagina mesmo que vou ser adulta e não, já tenho coisas, não, como é que tu vais negar fazer parte de um programa, como é que tu vais negar poder fazer um livro, é aquelas coisas
que, não.
Que eu tinha na cabeça de miúda e que alguém sempre me disse, ah, tu és maluca, isso não é, e está a acontecer, eu vou dizer que não.
Mas tu sonhavas ter um programa?
Programa de televisão não, nunca, se calhar, sei lá, em miúda, mas o livro era aquela coisa que eu não sabia que ia impactar tanto, eu quando recebi o livro em casa... Foram meses e meses de andar para trás e para a frente, a escolher cor, a escolher letras.
O livro foi lançado, já tu estavas na televisão.
Sim, o livro é um compilar de todos os projetos que fizemos na primeira temporada. Mas quando eu vi o livro, quando o livro chega à casa, eu abro a encomenda e vejo-me na capa e abro, fiquei super emocionada. Eu não,
claro.
Eu sempre achei que o programa fosse ter mais esse impacto. Mas não, foi o livro.
O livro, é isso. É
porque
isso.
É uma coisa eterna, não é?
Mas
que coisa vai ficar.
Exatamente. É um livro.
É um livro.
É isso. Mas como é que se deu isso tipo à televisão? Lá está, não me sejas leve, Joana
não
Laranjeira.
Estava
a ser muito leve. Houve um dia que tu recebeste um telefonema e disseram.
Eu recebi um e-mail.
Ok, pronto, foi um e-mail. A dizer, queremos-te na TV.
Sim, somos do canal tal e tal, queremos marcar uma reunião. E eu abri o e-mail. Olha, eles querem me enganar.
Ai, não digas!
Olha agora, estas burlas batem.
Estão cada vez mais refinados,
super criativos. E passou, depois até, António, já viste aquele e-mail? Eu acho que aquilo é mesmo
é
a sério,
mas
é real. Ah, é real, deve ser assim uma coisa, tá bem, mas vou marcar a reunião. Marquei a reunião com o diretor do canal, com o diretor de marketing e nananã, e eu, isto é mesmo a sério. Pronto, mas é uma coisa de ideias e de valores. Eu tenho sempre esta postura, desde da entrevista para a Emirates aqui, é tipo, isto não vai acontecer.
Exato, não, tá não, bem, pode, não, pode não dar
sim,
em nada.
Vamos lá ver, tá bem, ok, vou... não vai acontecer. Não vai acontecer, mas aconteceu, olha. E foi, fizemos essa reunião, o diretor disse que queria, tem esta ideia para este tipo de programa, queria muito fazer connosco, que tinha visto já as nossas redes sociais, e foi por acaso uma coisa que eu dou muito, agradeço muito ao António também, porque nós somos os dois muito perfeitinhos, e nós quando começámos, demorou a começar, porque esta gestão que estávamos a falar aqui, nós somos muito assim, imagina, para mim era impensável, coisas mínimas, eu abrir este projeto sem, vocês perceberem o toque, sem ter um e-mail, sem ser do Gmail, estás a ver? Não podia ser info@gmail, não, eu tinha que ter capacidade de ter um e-mail com odajoana.pt. A câmara, eu não podia começar a fazer vídeos sem a câmara XPTO, que eu vi que era boa para fazer os vídeos. Exato. Então a qualidade de tudo o que nós punhamos online era boa. E gostávamos de entregar as coisas com qualidade. Então, isso foi um tema da reunião, nós percebemos, vocês têm capacidade para fazer, em termos de background, de fazer estas coisas e da qualidade que faz, e gostávamos muito de fazer contigo. Depois foi uma questão de andar para trás e para a frente, eu não conhecia ninguém que tivesse tido esta experiência.
Nem eu.
Eu não sabia muito bem o que era.
Isso, eu estou super curiosa, estou mesmo a perguntar porque eu quero saber como é que é ter um programa de televisão, o que é isso?
Foi tudo uma descoberta.
Tu vais com um sítio e gravas, o que é que se passa?
Não, foi, lá está, até aí foi tudo uma descoberta, porque quando nós começámos, primeiro eu não sabia muito bem como era esta coisa da cedência dos direitos, eu fazia tudo, lá está, eu era eu a fazer para mim.
É isso.
E depois isto era tudo outro campeonato, mas lá foi, fizemos o contrato e não sei o quê, ajustámos algumas coisas que nós achámos que era importante. E depois tínhamos a opção de gravar em estúdio, mas nós tínhamos a nossa oficina, que era onde gravávamos os vídeos de YouTube e onde fazia todo o sentido passar esse estúdio para o programa. Então
pois,
nós gravávamos em casa.
Dizer, porque eu acho giro, e lá está, não sabia isso, eu assim, caramba, o programa...
Parece mesmo aquela...
É igual...
Foi gravada, as duas temporadas foram gravadas lá em casa.
Mas
na
por
nossa...
vocês?
Não.
A equipa toda externa
equipa.
Vem para
sim.
lá.
Sim, ou seja, aquilo é o
isso
que
é
acontece.
Um
sim, eu acho que posso dizer as coisas todas. O que acontece é geralmente o canal tem a ideia ou a promotora, a pessoa, a agência que faz estas coisas, tem a ideia e vende a ideia ao canal. Então é tudo produzido. Já, o meu primeiro contrato até não era com o canal, era diretamente com esta promotora, com. Que é uma que produz programas,
uh-huh. sim,
várias,
sim,
produz
sim,
séries de televisão e tratam de toda a gestão de horários, de guiões, de como é que é como é que ficava tudo. Claro que eu tinha uma. Eu sou, lá está, esta coisa de ser muito esquisitinha, querer as coisas à minha maneira, passa para tudo o que eu faço.
Mas isso é bom, eu acho.
Isso é bom. Então a questão dos guiões, eu ao início, claro que é um programa, eles querem manter aquilo mais. Mais combinado possível, não é? Que assim não corres risco, uhum. mas eu sou uma pessoa muito natural, então olha, para mim isto não faz muito sentido, eu não vou, eu posso ler o guião, mas eu vou dizer da minha maneira.
É isso.
Assim.
Por exemplo, tenho aqui os
não vais
todos
seguir.
Exatamente, é só para eu, porque já fico mais tranquila.
Exato.
E se me falhar a memória, eu sei que tenho aqui o meu ajudante, mas eu prefiro conversar.
Exatamente.
Porque senão não sou eu.
Mas em televisão isso não existe muito.
Exato.
E sobretudo com uma pessoa que nunca fez televisão, eles não sabiam como é que eu trabalhava, eu não sabia
o teu à
como
vontade
é.
Exatamente. Na comunicação.
Então, e notas tu, se vires um episódio da primeira temporada e um episódio da segunda temporada, eu estou muito mais tensa no primeiro, porque aquilo era tudo uma novidade. Mas sim, mas depois fez, claro que a promotora também nunca tinha feito um programa neste formato, porque também não existia um programa neste formato em Portugal ainda, não é? Era uma coisa que era fazer projetos de DIY, de bricolage, que não estou a descreditar, mas não é fazer uma receita, não é que tu consegues ter duas dali feitas ou três.
Não, para já tu estás ali com aquela serra a cortar madeira, tu estás a pintar.
E na segunda temporada nós automatizámos, quando conseguimos controlar um bocadinho mais essa gestão e tínhamos os projetos em fases, na primeira temporada tudo o que vocês estão a ver era a fazer o projeto em si.
Ali.
O que acontecia muitas vezes era, e porque as gravações atrasaram bastante já, por isso mesmo, era, ok, a Joana já fez os cortes necessários ou começou a fazer, agora vai para fora a equipa externa, a que estava lá na rua a fazer, continua. Para depois vir só para eu acabar de pintar. Mas os projetos foram todos feitos durante as gravações.
Para aquilo.
Que, pronto, que foi um teste.
São coisas grandes.
São coisas grandes e eram projetos ambiciosos. Nós na primeira temporada fizemos muita coisa de grandes dimensões. Na segunda temporada já fomos um bocadinho mais também a pedido das pessoas, a projetos mais pequenos, mais fáceis, e já tínhamos, imagina, já foi programado para termos três fases do projeto, para eu conseguir estar a gravar, fazer a primeira fase, ok, parou, pegamos neste, para controlar, porque depois, imagina, os projetos não foram testados na primeira temporada, então nós estávamos a fazer, corria alguma coisa mal, que foi tudo, veio tudo da minha e cabeça, agora? Tudo inventado. Não, sem ser testado, a tinta não pegou no material X, ou este material não dobra como...
Aconteceu-te?
Aconteceu. Tudo o que tu possas imaginar aconteceu a naquela saga, primeira temporada. Assim. Coisas de estarmos a gravar, ainda não tinha, a tinta não estava seca, ou ficou mal, ou tivemos que resolver, ou mudámos o projeto ali em plena gravação, tudo isso aconteceu.
Não fazia ideia.
Isto tudo, o Francisco tinha 6 meses. A amamentar em exclusivo.
Quantas vezes por semana tinhas que gravar?
Nós gravávamos, fizemos, era todos os dias, gravávamos todos os dias durante, uma coisa que era para ser 15 dias, foram quase, sei lá, um mês e meio.
Com um bebê de 6 meses. Ia bem, olha, dessa não sabia, vês?
Foi, a primeira temporada foi, mas lá está, era uma experiência para todos. Mas depois o resultado, assim começámos a perceber o resultado final, porque nós demorámos muito tempo a fechar um programa, porque não conseguíamos fazer todos os projetos seguidos, não é? Aquilo era bonito, tu chegares lá, começares a gravar às 8 da manhã, 9 da manhã e fazeres os 4 projetos do dia, mas não dava.
Não dava,
tens
claro.
Tempos de secagem, tens tudo o que possa acontecer. Então a primeira vez que fechámos um programa já tinha passado algum tempo. Quando fechámos o programa, foi para a edição e assim, veio para trás e para a frente e cores, e vimos o resultado final e ganhámos ali um animozinho para continuar.
Claro, imagino.
Segunda temporada, muito mais tranquilo. Já foi tudo muito mais. Os projetos já foram também. Eu já sabia a capacidade de
coisas, discussão, mais,
claro. O tempo que as coisas levam. A equipa era diferente também. Eu acho que esta equipa era um bocadinho mais tranquila. Estava mais no tema do programa, talvez. E o que ajuda.
Claro que sim.
Porque se, mesmo quando as coisas às vezes não estão a correr bem, se o mood e se a equipa for mais, ok, tudo bem. A coisa facilita. E quando temos uma equipa muito rígida, a equipa técnica era incrível.
Sabes
duas.
Que eu acho que isso muda tudo.
Tudo.
As pessoas com quem tu trabalhas, ou as pessoas com quem tu trabalhas, a vibe, o ambiente que criam, absolutamente.
Basta haver uma pessoa. Imagina, a equipa pode ser toda espetacular. Se houver uma pessoa que está a gerir ou que está com uma posição assim um bocadinho mais
que não liga tão bem,
já acaba. É.
Completamente.
Sim.
Podes não ter o melhor guião do mundo, ter pá, sabes?
Mas notas.
Portanto, fizeste 2 temporadas e nesse tempo foi quando saiu o teu livro.
Foi quando, sim, o livro começou a ser feito.
Já tinha terminado a primeira temporada, para tu conseguires ter
já,
lá
sim,
os...
Sim, já estávamos a gravar, ou seja, quando o livro foi lançado, acho que já estávamos a gravar a segunda temporada, não sei, agora estou um bocadinho perdida no...
Opa, que giro, pá.
O livro demorou um ano também, porque, foi, ou seja, era transcrever tudo aquilo que foi feito no programa, era, tirou-se fotografias para algumas coisas específicas, era dar dicas, porque o livro depois tem os QR codes para se ver um clipe do que eu estou a fazer.
Tem
dicas específicas, tem um glossário com todos aqueles termos de bricolagem, tudo isso foi feito e refeito e andava para trás e para a frente.
Continua nas bancas.
Continua.
Oh.
É tão bonitinho. E o design anda para trás e para a frente, porque depois eu não queria que fosse um livro. Também, para mim, eu gostava que fosse um livrão daqueles de capa rígida, mas não consegues fazer uma primeira pessoa, o meu primeiro livro, não é? Não dá para fazer tudo.
É isso.
Mas o livro está bonito, está muito dinâmico.
Está muito tu. Eu acho aquela capa...
Podias ter trazido um livro.
Podias ter trazido... bem, podes crer. E eu a preparar tudo. Nem me lembrei disso também. Então eu não te dizia para trazeres um livrinho.
Não faz mal. À próxima.
Podes crer. Agora, só por causa disso, vamos ter que gravar um outro episódio mais
de novo,
tarde. Não. Este fica com a promessa de um próximo. Para trazeres um. Só por causa disso.
Que
um episódio de 10 minutos em que 5 és tu a desfolhar e a falar sobre um livro. Eu acho que sim. Não, merecia. Pelo menos merecia. Eu acho que sim. Agora ia te perguntar para se esqueci agora com esta história do livro. Mas ele está nas bancas, sim, em 2022.
E continua, ainda agora eu sou aquela pessoa que vai às livrarias, papelarias e vou tipo,
lá ver se ele está lá. E encontras lá. O livro chama-se Oda Casa, como o programa.
Como o programa,
também é
Oda
Casa, porque nós estamos para aqui a falar.
Sim, não dissemos
o nome do livro, porque lá está. a culpa é tua, o erro é teu, porque não trouxeste o livro.
Pois foi.
Por isso agora, nós não precisávamos estar a dizer o nome, porque agora tu devias estar aqui assim com o livro, a falar diretamente para a câmara. É o O da Casa.
É o O da Casa.
E lá está.
Nos encontram bem.
Porque eu quando eu vi o teu livro, eu também pensei, isto é mesmo a cara dela, isto é mesmo a Joana. Lá está explicado. Tanto é que a mulher gravou em casa, no próprio estúdio. Isso aí.
E na segunda temporada equacionámos ir para estúdio. Mas acho que se ia perder um bocadinho, porque nenhum estúdio ia ser
como a tua oficina.
E depois, por uma questão também muito logística, porque nós temos muita ferramenta, nós já estamos a fazer isto há muito tempo, temos uma capacidade de execução diferente de um estúdio, e que deu fez muita falta. Nós chegámos a ter duas oficinas, tínhamos a de estúdio e tínhamos uma oficina montada com um extra de ferramentas que temos lá fora só para
agilizar caso precisassem de alguma coisa. Ai, que máximo. Mas na segunda temporada chegaste a testar coisas, tipo a tinta, a ver se pega naquele coisa.
Começámos a fazer, sim, a segunda temporada foi muito mais bem preparada. Ou seja, pois. A segunda temporada o material chegou todo muito mais cedo. Isto não foi também só em experiência, foi tudo isto. Era um projeto muito ambicioso. Quisemos juntar algumas marcas, questão de chegar material, organizar isto tudo. Chegou muito, pois isto tem que estar tudo muito bem organizado para compensar para toda a gente, não é?
E é assustador, é um programa de televisão, está bem, calma. Então,
as gravações tinham que começar naquela data e tinham que acabar naquela data. Claro. Muita da equipa é contratada a isto tudo, nada por nós, tudo pela produtora. Mas a equipa é contratada àquele trabalho, quanto mais atrasar o trabalho, pior. Então claro. Tínhamos que começar naquela data. O material chegou, imagina, 2 dias antes, não havia forma de preparar nada. Então nesta segunda temporada o material chegou muito mais cedo. Os cortes grandes estavam feitos, as madeiras estavam divididas. Foi toda outra experiência.
Toda uma outra dinâmica, claro.
Eu acho que estas histórias, eu lembro muito mais facilmente destas coisinhas que tiveste que resolver do que se calhar do que correu bem, pronto, está fechado.
Então hoje tu chegaste aqui, eu desatei-te a contar as peripécias todas, as loucuras que aconteceram. Muito melhor do que quando corre tudo bem.
Pois é.
Mas também não há como. Eu acho que quando é a primeira vez que estás a fazer alguma coisa e quando são projetos grandes como é a televisão.
E pessoais, não é? Coisas que tu queres manter muito o teu cunho, manter muito...
É isso, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, porque é o teu trabalho ali. Tu estás a mostrar mesmo o teu trabalho para pessoas que ainda não te conhecem, fora para aquelas que já, mas para aquelas que não te conhecem, é uma coisa que também tens que ter em mente. E o António, no meio disto tudo, a ver a sua Joaninha a ir para a televisão, a escrever autora.
Ele aparece também.
Ele também aparece.
Teve que aparecer, olha, agora não consigo segurar
Exatamente, safa-te. Veste em condições. Põe uma t-shirt branca.
Ele aparecia tipo todo sujo. Não sei. António, tu vais aparecer na próxima cena. Ai, vou.
Troca de t-shirt. Corta.
Na segunda temporada era do género. Então, mas eu apareci no outro de azul, então vou buscar, não sei, agora vou vestir a outra.
Ai, que giro. Ai, que máximo. Oh, meu Deus.
Toda esta...
Não, mas deve ser muito giro. Sim, enquanto casal passar por estas dinâmicas todas.
Comecei a falar sobre isso e depois acabei por não terminar o pensamento. Nós sempre trabalhámos juntos, lá está, desde que estamos juntos, trabalhámos juntos. Quando eu saí da empresa onde o António continuou a trabalhar, foi ali um ano e meio dramático. Em termos de família, sobretudo nós, chocávamos muito mais e estávamos com... Porque nós sentíamos falta de trabalhar juntos. Nós somos aquele casal que é pior quando não está a trabalhar junto.
Sabes que
sofre mais.
Eu sinto sempre muita... Quando as pessoas sabem que nós trabalhamos juntos...
Vai correr mal, não é?
Sorte é que já estamos nisto há anos e anos, mas é... Lembro-me perfeitamente de... Isso não se deve fazer. Muito tempo juntos, é muita coisa. Só que a verdade é... tens ali uma pessoa que te conhece de cor.
E que já sabes com o que contas.
Isso.
É um trabalho também. É uma coisa que, lá está, que eu também quero melhorar. E é um tema de conversa de casal. Porque muitas vezes ainda ontem... Acontece muitas vezes. Vamos jantar fora, estamos ali. E estamos levemente a falar de temas super... trabalho super pesado, não, eu estou só a descansar agora.
Tens isso, eu não. Ai, eu nem me apercebo.
Não, eu agora, porque temos que conseguir fazer
pois
isso.
Pois é.
Ou seja, apesar de trabalharmos juntos e temos uma relação juntos e temos filho, tudo isto nós temos que conseguir separar estes temas. Portanto, eu sinto que estou sempre a trabalhar.
Eu também, mas sabes o que é que eu... Lá está, é uma coisa que é minha, que é como é que eu separo.
Não dá para, tipo, não é aquela coisa de 6 da tarde.
Não falamos desliga, do tema. Adeus. Eu sinto que o meu trabalho está tão ligado à minha vida
Epá, eu tenho estado a pôr limites. O António acho que sofre muito menos com estas coisas e é mais, muito mais leve. Eu acabo por, como está muito em cima de mim, sabes, acabo por sofrer um bocadinho mais. Então os meus limites são, imagina, se saímos de casa, se estamos com os miúdos, se já está muito perto de eu me deitar, eu não vou falar sobre nada que seja financeiro, eu não vou falar sobre, planear o dia da manhã. Pá, tínhamos planeado mais cedo, agora olha, amanhã vai acontecer.
Mas sabes uma coisa que acontece, pois, exato, olha, eu falha-me isto, falha-me o planeamento de dois, porque lá está, eu comigo está muita coisa ali, que são coisinhas, seja do Instagram, as marcas muita com coisa, que eu trabalho, seja do meu trabalho, seja o back office da app, seja o que for, responder às minhas alunas, há muita coisa. E depois eu perco-me nesta gestão de, olha, precisava que me fizesses isto, porque na realidade eu nem sei calendários, então eu começo, eu faço, até pode às vezes correr bem uma semana, na semana a seguir já é, eu pois. Própria me perco nas coisas que tenho para fazer, verdade. Que depois eu já não sei que coisas é que eu posso pedir-lhe para fazer.
Nós hoje em dia, tudo o que não vai para o nosso calendário, nós esquecemos. Não acontece.
Pois é.
Seja um batizado, seja uma festa de aniversário, nós pomos tudo.
Mas isso fica no meu.
Mas o que é que nós fizemos? Isto foi a primeira coisa que nós fizemos quando começámos a trabalhar juntos. Então nós temos vários calendários.
Ok.
Para tudo. O calendário, imagina, é um Google
gosto
normal.
Muito, claro.
E tu tens, temos pessoal, temos coisas relacionadas com parcerias, temos coisas relacionadas com projetos, temos coisas relacionadas com o restaurante e as coisas são colocadas por cor.
Ah,
e estão partilhados.
Mas eu ia te perguntar agora assim, ok, então, mas como é que tu sabes que não te dá mais trabalho, estás a sobrepor?
Não, porque está tudo partilhado.
Com cores, pois.
Com cores, então imagina. E quando adicionas, agora eu adicionei o podcast, tu foste para o pacote do Instagram, ou está no O da Joana, tá, então eu sabia, e o António tem acesso a isto tudo. Ele consegue ver quando eu marco uma reunião com o cliente, ele consegue ver quando eu marco a gravação
do
podcast.
Olha uma coisa, então tu não tens agenda escrita?
Não. Gosto muito, acho super romântico.
Sou
compro
eu.
Compro muitas vezes, compro. Adoro comprar, faço a primeira página
sabes
e depois
acabou.
Sabes
que tenho uma amiga que, desde que nos conhecemos, que ela me faz as agendas todos os anos, oferece-me no Natal.
Eu adoro, mas não funciona.
A agenda do ano seguinte.
Eu tenho, nós temos o
não
Notion.
Não funciona, pois.
Não funciona, nós temos
eu sei que tu tens um conteúdo sobre o Notion.
É, porque é incrível, para trabalhar.
Diz o que é o Notion.
O Notion é...
Para quem não sabe.
Eu também não sei explicar, ele é muita coisa, mas geralmente é uma base de dados que tu podes ter tudo.
Para gerir a tua equipa.
Para gerir a tua empresa.
A tua empresa, ok.
O Notion também conecta com o calendário, eu tenho um calendário só para parcerias, em que eu sei que amanhã vai sair a parceria da marca X, quem é que está responsável, se está em gravação, se tem que gravar, se tem que fazer voz off e para gestão familiar, temos um calendário para coisas pessoais.
Gostava então, tanto de agarrar no teu cérebro e pôr agora aqui.
Mas falha, mesmo assim isso, falha.
Isso do Notion, eu ando
eu
a lutar com isso. Não,
ajuda
já
bastante.
Tive, mas eu não sei mexer.
Ver um vídeo ao outro, ajuda.
Vou
só que imagina, até hoje eu volto na vida, depois eu tenho esta coisa, volto na vida, estou, tenho que melhorar, não sei o quê. Então estou ali séculos a melhorar a página, mas depois custa muito, porque aquilo é um bocadinho, como tem muita coisa, custa chegares lá, mas depois acaba por facilitar tanto os processos de trabalho.
Preciso mesmo disso.
Imagina, respostas a coisas de e-mails, de coisas que tu tenhas, que seja a mesma resposta, eu tenho tudo lá.
Epá, eu preciso muito.
Ah, como é que tu fazes? Acessos à segurança social, acesso a não sei o quê, ao site, ao back office, tudo lá.
Notion.
Está tudo. Qualquer, eu neste momento posso passar para quem quer que seja qualquer informação.
Informação que a pessoa precise de ter.
Sim. Fotografias para divulgação, uma pasta no Notion.
Toma,
já está tudo lá.
Incrível.
E a questão da gestão do horário, é isso. Mas, porque senão nós perdemos-nos.
É como
porque não. É muita coisa. Depois às tantas, ele marca coisas. O António está na empresa, faz muita coisa também. Mas é ele que gera tudo o que são. Neste momento nós não temos agência. Estou há 2 meses para responder.
Nossa.
Se ela estiver a ver.
Desculpem.
Porque não dava. Ele é que trata destas coisas. Então ele marca reuniões sem eu saber. Ele já vai, ele não fala comigo. Ele vai ao meu calendário.
E vê o
nosso,
que é que... Exato.
E vê, ok, posso marcar para quarta-feira de manhã. Mas tem que estar
incrível.
É tudo. Tem que ter... E depois pões por cores. Se marcar uma reunião que a Marisa, que trabalha comigo nos projetos, tenha que estar presente, eu ponho na cor dos projetos. E se ela sabe, olha, apareceu esta reunião, é para eu estar.
Sabes que eu sinto que é isso que limita a produtividade.
Sim.
Do nosso lado,
verdade.
Porque eu não consigo organizar, e depois é,
Chegas a um momento que paras, não é?
É isso, e depois falha outra coisa, que é nós temos horários muito diferentes e não dá. Quando tu trabalhas, é como tu tens de encarar como trabalhando numa empresa normal, só que é a tua e que por acaso até trabalhas em casa. Só que sinto isso.
Mas imagina, isto aqui é muito bonito na prática, mas não corre sempre 100% a 100%. Claro. Há semanas que eu simplesmente estou esgotada,
claro.
Mas lá está, conseguimos gerir.
Tens que gerir de outra
forma. Que eu tenho, já aconteceu. Imagina um cliente, já vai mandar o link. E eu, e tarde no calendário. Vou já. Isto acontece, só que eu tenho noção que se não tivéssemos estes passos todos.
Pois é. É esta organização, é isso, sim. É. Só que custa-me ainda também a questão de.
Do começar, eu acho que é.
Isso, é eu saber. Já tentei muitas vezes. A cena é essa. E depois, como eu escrevo, eu tenho agenda escrita.
Mas depois só tu é que vês.
Só eu é que vejo.
Pode ser.
Mas é a control freak que há em mim.
Pois.
Eu sou essa pessoa. Também pois. Porque, não sei, se calhar. Não sei mesmo o porquê. Eu acho que é mesmo a minha necessidade de controlar.
Sim, mas eu acho que até pronto, é que eu comecei assim, eu gostava muito de escrever também, mas eu sempre tive a dificuldade depois de manter o que escrevo.
Mas tu pode só ver. Tens no Notion, tu não tens o Google?
Sim, ele passa tudo para o calendário do telemóvel. Ele passa automático. Aliás, não passa automático, tens uma aplicação que eu até gosto mais, tens uma aplicação de calendário que passa, só que eu tenho a minha gestão de empresa pessoal, dos projetos que eu separo, eu tive que começar a separar, imagina, tudo o que é do restaurante eu ponho noutra corzinha, vá, está no meu calendário do telemóvel, e depois tudo o que é parcerias,
são também, quantas cores tens? Ai, lá vai ela ver, para quem só nos estava a ouvir, ela de repente foi correr para o telefone para ver quantas cores são.
Não, isto, nós temos.
Eu pergunto as cores porque assim eu já sei que dinâmicas tens tu, quantas
uma,
diferentes?
1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois 7 cores, 7 cores.
Sete cores.
Porque até, por exemplo, produtos...
Sete temáticas. Para encaixar nas tuas semanas.
Yeah.
Ei, bem.
Sim. E falha, mesmo assim falha. Mas ajuda bastante, só para também a pessoa que trabalha contigo, seja o teu parceiro, ou seja outra pessoa qualquer, tenha noção de, olha, agora não dá porque ela está aqui com isto.
Pois é.
Eu ponho tudo, imagina, se for... Podcast pus. Se for um evento, ponho.
Claro.
Se for...
E as outras pessoas já sabem que vais estar ocupada naquele tempo. Pronto, vamos fazer
este
calendário.
É muito simples. Vocês têm todo... Olha, iPhone.
Sim.
Calendários, podes fazer, podes partilhar. Ele pode... Depois podes partilhar para ele poder colocar ou não, editar ou não. Imagina que é um que é só para ele saber informação. Pode só ver e um para os dois.
Tá. Vamos tratar. Está a dar fixe. Por dentro está a pensar.
Ai, mais uma coisa
mesmo. Não gosto. Não,
mas
gosto,
facilita. Sobretudo para não nos esquecermos de coisas. Porque... Festas de aniversários, dos amiguinhos.
Esquecia-me
tudo.
Ainda para mais ter com dois miúdos, claro.
Pois, acabávamos de esquecer de tudo. Então agora está. Convidaram, é logo. Então já temos este pânico. Já puseste no calendário? Já está. E já está lá, está na corzinha do pessoal.
Ai, que giro. É pá, eu preciso disso. Ainda bem que vieste cá hoje para me lembrares desta...
Para te lembrar. Depois é ganhar o hábito. Hoje em dia tudo, podes pôr alarmes e aparece aqui, mas é ganhar o hábito de ir vendo.
É isso, pá, porque eu agarro na minha agenda. Oh, e quantas vezes me acontece? Recebo um e-mail, não estou com a agenda.
Não marcas.
A velha. Olha, peço desculpa, eu vou só esperar chegar ao pé da minha agenda
para... Aquela frase que já nem houve. Quando eu chegar ao escritório.
Só para poder confirmar, então, este evento que me está aqui a propor.
Eu gosto muito de papel. E ainda compro. Gosto, sou aquela pessoa. Imagina, agora já estou contente de comprar a do ano que vem, mas é aquela coisa que eu ponho. É romantizar, porque depois não é prático para utilizar.
Sabes que as minhas agendas até são. Essa minha amiga faz-me ao detalhe.
Mas imagina. Podes usar
fotos.
Só para as tuas coisas pessoais, tipo massagem, ir arranjar o cabelo.
Então, para as minhas coisas pessoais, tá.
Pronto, e é a tua agenda.
Então seria, eu vou usar essa agenda 3 vezes no ano, então, porque é o meu dia de aniversário.
Pois.
É só o dia de aniversário dele, da minha mãe, da minha. É só. Estás a ver o que eu te disse assim?
Ainda bonita.
Exato, limpinha, e se acaba. Estás a ver aquilo que eu te disse assim? Olha, é que eu. Por exemplo, vamos jantar, mas eu não sei onde é que fica o trabalho e onde é que fica a Raquel pessoal, não sei.
Pois.
Está aí o problema, vês, querida? A minha agenda pessoal ia estar
nova.
Impecável.
Pois. Sim, mas isso coisa. Também contra mim falo. Mas vais perceber que quando começares a compartimentar as coisas assim...
Eu preciso disso.
Acaba por te facilitar até para tu saberes.
Pronto. Eu preciso disso até porque eu é assim. Este ano sai uma grande atualização da app. E as coisas precisam mudar até, no sentido de eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Olá, eu sou a
mas, isso é, olha, mas é um grande passo, é um grande passo.
Que eu já tentei dar várias vezes e sinto-me sempre falhada, pá.
Não é falhada, eu acho que é uma coisa muito bonita nós falharmos neste passo, porque é uma coisa de... É bonita e estamos-nos a fazer mal a nós mesmos.
Porque o que é que achas do facto de falhares tantas vezes? Do género, comecei, não cumpri. Durante uma semana correu lindamente e depois...
Mas bam, isso é vida. Quando a gente pergunta muitas vezes como é que eu consigo fazer tanta coisa. É em dificuldade. Há sempre alguma coisa que falha. Ou seja, eu para estar um mês espetacular no digital, os projetos ficaram ali, atrasaram. Para estar um mês brutal nos projetos, se calhar houve uma festa de anos dos miúdos que acabou por ter que ser sacrificada.
Estou a perceber.
Não é, é para mim, na fase em que eu estou, no que eu consigo delegar, é impossível estar bem em todos os campos, todos os calendários da minha vida.
Todas as sete cores.
Vai-se balançando. Só que lá está, é termos esta gestão e que nós somos as primeiras a ficar sempre lá escondidas. Eu já não sei o que é que foi no outro dia. Isto acontece, imagina. Eu demorei mais a sair de casa. Agora nas férias dos miúdos, e tinha duas coisas para fazer, que era ir às compras, para casa e ir ao ginásio. A partir do momento em que eu me atrasei e a minha janela de disponibilidade de ter a babysitter fechou, o que é que eu pensei logo? Vou só às compras.
Exatamente, ginásio, bye bye, que é normal.
Porquê? Mas porquê? Não pode ser, não vou ao ginásio.
Pois.
E isto é uma luta que nós temos que ter, mas nós somos tão críticas e tão fortes para outras coisas, e porquê é que para nós estamos... É logo a primeira coisa que vai.
É verdade, sim. Olha, mas ainda bem que falas nisso, nem te ia perguntar, tens treinado? Isto é aquela pergunta da amiga, tipo, olha, como é que está a saúde?
Está
muito bem, olha, gosto de saber. Gosto de saber.
Tinha ido ao ginásio, tenho vontade de ir ao ginásio, já vou ao ginásio a pensar, tipo, estou estressada, vou lá.
Preciso de lá ir, sim. E se não vais, sentes que não foste e
fico, vai para a carga do sentimento de culpa de tudo, porque falhei comigo.
Sim.
E sinto que falhei bastante, porque depois altera tudo, altera tipo a logística ali, com os miúdos, a minha paciência, estar
com
aquele
certeza.
Bocadinho ali.
Ah, mas eu sinto-me assim também.
E eu ainda não faço uma coisa, desculpa, que queria fazer, que é, eu vou ao ginásio e ainda a pensar no tempo. Então, geralmente, o cardio, mas quero conseguir ir ao ginásio e estar sem olhar, tipo, ah, já estou aqui a 40 minutos, ah, já estou aqui. Estar só. E sair de lá satisfeita com o treino e não, porque o tempo acabou.
Eu vou-te dizer, treinar faz parte do meu trabalho. A partir do mês já sabia que isto
tu nunca
ia acontecer.
Deixaste para trás?
O quê?
Por causa do trabalho?
O treino?
Tipo, imagina, treinava.
Já, com certeza, já. Deixa-me meio doida, mas já consigo gerir melhor. Pronto, já consigo gerir um bocadinho melhor. O meu sonho é voltar a treinar em casa.
Pois.
A realidade é esta. Porque me facilita muito, porque eu assim vou passar a não falhar tanto.
Sim.
Se a vontade é... Não, claro que não. 99% das vezes que eu vou treinar não tenho vontade.
Pois.
Mas faz parte do meu trabalho também.
Sim,
e é um compromisso que eu tenho que ter, não é só comigo, é com as minhas alunas, é com o meu trabalho, é isso tudo. Mas eu já sabia, a partir do momento em que esta fosse a minha profissão, eu já treinava há muitos anos antes de ter esta profissão, eu sabia que isto ia acabar de ser um hobby para ser uma obrigação e eu ia deixar de ver aquilo como um escape. Não consigo ver hoje em dia como um escape. E mesmo sendo o meu trabalho, eu olho para o relógio.
Pois.
Porque tenho coisas para fazer.
Pois, é isso. A vida não
ontem,
para,
por exemplo, né? Ontem ia para o ginásio e não deu para ir. Olha, treinei em casa, por acaso treinei. Mas já não deu.
Pois.
Mas recusei-me a não treinar naquele dia. Epá, mas epá, são logísticas.
Sim.
É verdade.
Mas tenho conseguido. Uma semana melhor que outra, mas sim.
Mas é o que é. Sim. Como tu dizes, olha, é a vida. Mas isto aqui foi um desvio que eu queria era te perguntar, agora antes de acabarmos, tenho algumas coisas para te perguntar. Em primeiro lugar, até já podia ter perguntado lá em cima, mas antes do final. Se tu tivesses que decorar a casa de alguém, assim, uma pessoa assim, quem seria?
Quem seria? Ai, Jesus.
Nunca pensaste nisso?
Às vezes estou a ver alguma coisa e pensar que não é preciso, interessante.
Não precisa de ser Portugal.
Não precisa ser Portugal.
Portuguesa,
uma
não.
Uma pessoa
do mundo. Alguém que tu gostasses, alguém que tu olhas e dizes assim, olha, gostava de decorar a casa desta pessoa, pá.
Pensar um bocadinho?
Podes pensar o tempo que precisares.
Eu diria... Estou a tentar, estou a complicar, pedi só ter dito o nome, mas estou a pensar tipo, de alguma coisa que me faça ter esse, se é por a pessoa ter muitas coisas, se é pela dinâmica da pessoa, mas eu diria que gostava de, sei lá, assim, extrapolar.
Extrapolar, tipo, sim.
Uma Selena Gomes, não sei.
Ai, porque sim, é
uma pessoa,
sim.
Tipo, não sei, porque eu acho que é uma pessoa que vai ter aqueles desafios de uma empreendedora, ter várias coisas, estás a ver? Então a casa dela deve ser assim uma cena interessante.
Sei. Acho que sim, eu também acho que sim. A faixa outra etária também está.
Faixa etária, perfeito. Tipo, noutro país. Acho que isso é assim uma coisa.
Eu acho que sim. Parece-me ser muito querida.
Parece ser super querida. Sim, acho sim. Que sim, pode ser.
Olha, ok. Gostei. Tá bem. Também vou contigo.
Pode ser,
eu vou contigo.
Imagina, okay. deves ter assim coisas. Deve ter necessidades completamente diferentes. Numa sim. casa que me ia tirar aqui da minha zona de conforto.
Uhum. É isso que eu gosto. Giro. É mesmo isso que eu gosto. Olha, uma curiosidade sobre ti. Eu já te tinha pedido para pensares nisto porque eu quero que vocês...
Então, tenho duas. São minhas, bem muito próprias. É, eu não consigo usar sapatos apertados porque os meus dedos dos pés estão constantemente...
um em cima do outro.
É, eu tenho que conseguir fazer isto. Ah. E é tipo tique que eu estou sempre a fazer. Esta é uma.
Sempre assim?
Não é sempre, ah, tipo, eu tenho que conseguir
que
fazer.
Não nos estão a ver.
Não estão a ver, mas também ninguém quer ver. Mas imagina, é só.
É dedos entrelaçados dos pés.
É, se o meu dedo não conseguir fazer isto, eu não estou confortável. Percebes?
Ias gostar destes.
É, por acaso gosto de nenhum.
Olha, estou a estrear para ti.
A sério? É, mas tem que ter espaço. E a outra, que é um bocadinho que não faz muito sentido porque eu trabalho muito com madeira, é eu não consigo tocar em madeira velha, seca. Faz-me imensa confusão.
Qual é a diferença de uma madeira velha seca?
Está muito áspera.
Madeira em bruto.
Madeira em bruto. Imagina, talheres, não preciso dizer, talheres em madeira, abolidos completamente da minha casa em jovem.
E existia muito.
Existia. A minha mãe teve...
Aquele cabo.
Sim, enquanto estão novos, impecáveis, assim começaram a envelhecer, começam a ficar...
A absorver, não sentes isso?
É, porque aquilo, ou seja, a madeira precisa de ser tratada como a nossa pele. Então, se não levar um óleo... Seca muito, começa até a abrir fissuras.
Ah!
E o toque. Está-me a fazer confusão já.
Não consigo. Ai, vê só. Olha,
imagina, por baixo das cadeiras, eu tenho amigos meus que me fazem isto, porque sabem que eu não gosto. Olha, põe lá aqui a mão por baixo da cadeira. Geralmente a madeira está tratada em cima e por baixo está.
É assim, muito... áspera. Pois é. Ai, que engraçado.
Eu costumo dizer, faz-me comichão nos dentes.
Olha! E para mim, a comichão nos dentes faz-me um garfo no
prato.
No.
Sim, mas
essa é a minha madeira. Essa é a minha madeira envelhecida. É o garfo no então, prato.
Em restaurantes, assim que olho, ou peço de outro, ou enrolo num guardanapo. Não consigo agarrar nos talheres.
Estamos aqui com um problema.
Começar a andar com um frisquinho de óleo.
Exato. Uma manteiguinha para pôr na madeira. Ai, olha, portanto, curiosidade, já está. Uma série, a última série que tu viste, tu viste séries?
Nossa, foi uma das coisas que eu comecei. Outra curiosidade era giro. Eu gosto de jogar.
Não estás a guardar nenhuma para o próximo episódio de 10 minutos de
Mas só para explicar, livre. Eu gosto. Em miúda jogava, agora sempre gostei de jogar em computador. Só que depois o tempo acaba.
És gamer.
Era gamer.
Ai, ok.
Agora já não sou. Pronto, já desde o meu primeiro filho.
Também se tu me dissesses que ainda consegues ser,
não
passava-me.
Nós temos um grupo com uns amigos que eu jogava, eu estou sempre a dizer, qualquer dia vou jogar convosco, há 6 anos. Mas tenho saudades, então pronto, essa parte eu tive que dizer adeus, que até agora não consegui voltar, então séries, não vejo muitas, mas é aquela coisa, é um escape, tenho que ver.
É um escape.
É um escape. Então as últimas duas foi a The Bear, adoro, amo. É tão boa.
Não.
The Bear. É sobre restauração, por acaso. Não, mas é muito, okay. muito boa.
Mas eu acho que já vi, então. É não, muito... acho que já havia passado.
Já
viste
passar. Sim, não, acho que é HBO.
Também pode ser.
Acho que é HBO.
Eu já vi,
incrível.
Já vi passar.
E uma que eu também gosto muito, que é Only Murders in the Building, com a Selena Gomez, que é incrível a série também, que é na Disney. Que é Disney.
Disney já não
Only
tenho.
Murders in a Building. É tipo, eles têm um podcast em que relatam, alguém foi assassinado no prédio onde eles vivem, mas é assim uma coisa muito leve, não é nada tipo...
Ah, tá.
E é muito engraçado, a série.
Olha, eles, gosto.
É muito gira. E já gosto. Vai na... Acho que quarta temporada.
Conseguimos ver Disney. Ai, afinal eu tenho Disney.
Vê.
Ai,
Only
ver.
Murders in a Building.
Não posso ver nada. Eu agora ainda tenho que acabar o Dexter.
Pois, não dá para pôr duas.
Não, já estou a falar do Dexter.
Mas este é muito leve, os episódios são muito pequenos.
Que eu preciso dessas, porque a série da noite, aquela que é para sentar, é diferente. Que é, lá está, é o escape fora do trabalho.
Dexter, eu não conseguia ver Dexter antes de ir dormir.
Não é, Dexter é para o pequeno almoço.
Para o pequeno almoço.
É para
começar o dia em bom.
Eu vejo um Dexter, à hora do almoço eu vejo um Dexter. É assim, pois, só aquilo assim, é enorme.
Eu vejo realmente à noite... Porque o que é que acontecia? Eu deitava os miúdos e ia trabalhar.
Pois é, é isso.
Então agora deito os miúdos e nem sempre, mas vou ver um episódio. Mas
é a minha parte favorita do dia à noite.
É ver a série.
Antes de que eu...
Então vê, vais ver que vai gostar. O The Bear, não sei se te lembras, como é que se chamava aquela série que era uma realidade, uma família americana, que era uma confusão gigante.
Era do Ramsey? Não. Não, ele teve da família, mas antes ele era dos restaurantes.
Como é que se chamava? Não, mas esta era outra série, e um dos autores dessa série faz a The Bear. E é um bocadinho isso, a série é bastante caótica, tipo, em termos da questão de como é que o restaurante funciona, não sei o quê, só que como é completamente fora da tua vida, tu estás ali a ver aquele tipo, o caos da outra pessoa, estás a ver?
Mas espera, aquilo é uma série, é ficção.
É ficção.
Vamos a restaurantes fazer coisas
não,
como
não, ele. Não, é ficção. Tá. É uma história muito, a história está engraçada, só
também
que depois
gosto.
Está muito à volta de
da restauração.
Ele estuda e faz estágio em vários restaurantes, assim, todo xispeto. É uma realidade que eu nunca tinha visto, vá. Mas está muito bem feita. E agora saiu uma temporada nova que eu já vi toda. Pronto, por acaso não vi toda, porque saiu duas partes.
Primeiro vou ver a outra do podcast, Only Murders.
Sim, essa é muito leve, é super engraçada.
Pequeno almoço é bom.
É boa, é ótimo.
O almoço, porque eu não vejo episódios completos.
O episódio acho que tem meia hora.
Pô, não vejo, sabes que uma série para mim rende.
Muito, não é? Com as minhas.
Porque eu vou vendo 15 minutos ao pequeno almoço, meia hora à hora do almoço.
Tu vais gostar destas.
Eu tenho série até, vou ver, porque eu pensava que não tinha Disney, mas afinal... É toda uma séries, querida, é o que é.
Eu também tenho, temos todos.
Olha, e antes de irmos embora, porque eu acho que as séries e os livros ajudam as pessoas a saberem melhor quem nós somos.
Levam-te
os teus gostos, não é?
Levam-te para um sítio tão teu, não é?
Exatamente, é mais pessoal.
É.
Por isso, antes de acabarmos, vais-me dizer um livro que tu recomendes.
Eu gosto muito, livros, não leio nada muito técnico, ou seja, leio técnico para trabalhar e depois tudo o que agarro para ler fora do meu dia de trabalho é romance, coisas muito leves, são uns dramazinhos assim mais, e gosto muito de Colleen Hoover e li eu não sei como é que se chama o autor, mas era O Amor Improvável, também assim nesta onda, histórias de amor, coisas assim muito leves.
Para sair um bocadinho ali da... Pois é, porque com um dia já tão cheio, tu precisas
tem que ser coisas... Dramas que não são meus, mas que são muito leves.
É isso, exatamente, dramas que não sejam nossos, querida, é isso que a gente quer, exatamente. Mas é isso que eu sinto, sabes que eu passo muito tempo a ler livros técnicos eu sinto que eu preciso, porque eu até vou aproveitar estes episódios de perguntas sobre livros, isto é muito egoísta.
Para perceber, sim, porque imagina, quando eu comecei a ler, porque depois com a maternidade também deixei um bocadinho de ler, não vou mentir, mas depois quando comecei a ler, a minha coisa foi, vou ler sobre... gestão de tempo, vou ler sobre finanças, calma,
tal e qual.
Só que depois podes ler, imagina, eu tenho um e-reader, porque já desisti, eu adoro livros, adoro o cheiro
também
e
a
coisa do livro, só que depois não é prático, porque não podes lá para todo lado. À noite, quando estou a deitar os miúdos, não consigo estar a ler,
já
então
está mais
comprei
escuro.
O Kobo, adoro. Então tenho lá todos esses livros que quero ler sobre iniciação de conversa, sobre como tudo, essas coisas muito técnicas. Mas tenho os meus dramas, e os dramas vão com uma velocidade que os outros não vão.
Olha, vês, é mais leve, eu preciso, por acaso preciso de livros assim.
Vai ajustando, vai. Tipo, lês um leve e depois lês 10 páginas do pesado.
É isso, pá, ou faço essa gestão ou tenho que deixar por algum tempo, porque já são muitos anos a ler livros técnicos sobre muita coisa.
E depois
do
não
meu
deixa.
Trabalho, não, é isso
o bonito
mesmo.
De ler um livro, porque o técnico, tu estás ali, estás sempre, tipo, até quase que queres tirar apontamentos, queres aprender, estás ali.
Sou eu. Ai, sublinho, os meus livros, querida. Sublinhados ou
só que isso é trabalho, lá está. Estes assim, tipo Colleen Hoover, eu acho incrível, porque depois eu imagino tudo. Olha, agora quando fui ver, eu já tinha lido este livro, ela fez agora um filme de um dos livros, e eu quando fui ver, eu gosto muito de ver filmes, mas tive o filme quase todo a pensar, não foi assim que eu imaginei, porque eu começo a ler o livro e entro na história, tipo, eu imagino as personagens, eu ponho cores do não sei o quê, a forma como eles se vestem, e depois até fico, eu quando acabo os livros, sofro um bocadinho, fico com saudades das personagens.
Acontece-me, e não é giro que, já reparaste que 1000 pessoas leem um livro? E 1000 pessoas vão interpretar de maneiras diferentes.
É
verdade. Isso é a beleza dos livros que não são técnicos.
Sim.
Porque pois tu é. Realmente, e tu que precisas de criatividade para o teu trabalho, eu acho que isso é muito bom, é capaz de despertar. Olha, gostei de saber, eu vou-me esquecer, daqui a nada, como eu manto, é lógico.
Este aqui é muito leve, este
querida, tipo, tu vais-me mandar, mas tudo. Isto vai ficar aqui registado para o resto da vida, nós estamos num podcast ao vivo.
Acho que isso é um amor improvável.
Olha, Joaninha, ai, gostei tanto.
Tínhamos muito mais,
tínhamos muito tempo. Eu não sei, há quanto tempo estamos aqui? Ah, tá.
Foram 10 minutos.
Gostei mesmo muito destas 5 horas que ficámos, este part-time que fizemos aqui. Não olha quem pode, gostei mesmo.
Obrigada.
Adeus. Corta.